do país, a gente tem um IDH que é melhor e o outro que é pior, que é o que acontece, por exemplo, né, entre aqui o que foi observado nesse estudo, que os estados que mais têm um IDH alto, a gente está falando do Distrito Federal, que está no topo dessa lista, e a gente tem o Maranhão que segue no, na ponta oposta como um dos menores indicadores. Então, o que que isso tem a ver, né? O que que isso significa? A gente está falando que esses indicadores, eles mostram e trazem um olhar sobre o impacto da renda das pessoas, acesso à educação, expectativa de vida e oportunidades de trabalho. Então, quando a gente olha cada um desses elementos, na renda a gente tem também diferenças expressivas, porque a gente tem pessoas, por exemplo, que é um cidadão branco do Distrito Federal, chega a ter uma renda 4 vezes maior do que um cidadão negro no Maranhão. Então, por mais que esse índice geral, na média, tenha melhorado, a gente ainda convive com desigualdades dessa magnitude. Um outro ponto importante que o índice mostra também é o índice de renda contínua. Então, ele ainda continua sendo muito fraco dentro do IDH brasileiro. Então, significa o seguinte: que o país avançou bastante na educação e saúde, isso é muito importante. Por exemplo, o Brasil ganhou em longevidade em 30 anos, que países levaram 100 anos para conquistar. Então, nesse aspecto, a gente está muito bem na foto. Por outro lado, a renda ainda passa a ser, ainda é um desafio. Então, ainda enfrentamos dificuldade para gerar um crescimento econômico que seja distribuído de uma forma equilibrada. Porque também a gente vê muitos índices, muitos indicadores de inflação, de crescimento, de PIB, só que isso impacta de maneira diferente a depender do estrato social que a gente está observando. E aí entra, né, o que a gente viu aí, e que a gente vê sempre nos noticiários, quando a gente pega todo esse apanhado de dados, que é o seguinte: a gente ainda tem pessoas com menos dinheiro no bolso, com mais dívidas, com dificuldade de se organizar no longo prazo, e aí acabam perdendo a oportunidade que esses dados estão trazendo. Então, há uma melhora circunstancial. No caso da educação, a gente está vendo que é uma coisa estrutural, isso tem evoluído e é muito positivo, só que no curto prazo a gente ainda não está conseguindo observar esses reflexos. Então, o desafio agora não é apenas crescer economicamente, mas a gente garantir uma inclusão social dentro desse crescimento. O desafio fica em relação à mobilidade econômica, que é o que um pouco esse dado está trazendo. As pessoas hoje têm muita dificuldade de sair de uma situação, se organizar e conseguir mudar a realidade, porque essa mobilidade econômica está cada vez mais difícil. Então, no curto prazo, as atenções têm que ser assim para a gente prevenir, né, questões como endividamento, por exemplo, mas continuar vislumbrando aí o longo prazo para a gente conseguir mudar essa estrutura de alguma forma.
E quando a gente olha para outros dados que dizem respeito a esse abismo social e à inclusão social, como você disse, Ana, e ao próprio relatório da ONU ao anunciar o IDH do Brasil, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, têm uma responsabilidade muito grande nesse índice, porque justamente se trata de inclusão social, né? De colocar crianças na escola. Dali para frente, são outras coisas que a gente vai ter que fazer para promover, ajudar, impulsionar essa mobilidade. Mas tirar as pessoas da linha da pobreza e fazer com que essas crianças estejam na escola uma mola propulsora importante, né?
Sem dúvida, porque a gente está falando da importância de programas de transferência de renda, que é tirar a pessoa do estado de urgência econômica, né, de absoluta vulnerabilidade, para dar ela um pouquinho de tração para essa melhora. E quando a gente atrela isso à educação de longo prazo, aí a gente está falando de fato de conseguir mudar a realidade de uma geração. E que pese que existem os outros desafios da empregabilidade, enfim. Mas quando se fala em política pública, Tati, a gente tem que pensar numa coisa de cada vez. Então a
Sim.
gente primeiro tira as pessoas da urgência, depois coloca a criança na escola, depois melhora a qualidade da escola e assim vai avançando. Ao menos é assim que a gente tem que ter esperança de que as coisas estão sendo
A
conduzidas.
gente precisa focar nessa parte aí de melhorar a qualidade da escola, porque, enfim, os últimos dados não são bons, né? E tenho a impressão de que os governos andam olhando muito pouco ou de maneira insuficiente para esse problema que é enorme. Ana, Nath, obrigada por hoje. Um beijo para cada uma. Até quinta-feira.
Até quinta.
Um beijo, pessoal. Até quinta.
Até. No fim das contas, terças e quintas, aqui no Estúdio CBN.
Estúdio CBN.
Parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
13h45, Clauson Dutra.
Nadédia, vamos projetar o feriado para quem for de feriado, né? Porque no nosso caso, acho que não, né, minha amiga?
É, pois é, feriado... Hoje eu tava saindo de uma pauta, aí o assessor disse, cansativo e tal, mas tá vindo feriado. Falei, pra você, né?
Semana
pra quem?
Curta e tal. Nem pra mim a semana é curta essa semana.
Olha só.
Não, os três trabalhando...
Sabe onde eu vou estar? Na Feira do Livro, tá? Com o programa CBN, tá?
Direto da Feira do Livro?
Aham, uhum. Recebendo entrevistados, tá?
É, a gente sabe
que
aqui, né?
O que eu vou fazer,
né?
Até lá? Ouvinte, nada, não. Só ler.
Vou dar em dia.
Mas bom também, né? Bom, a dica, no caso, além de curtir a Feira do Livro aqui no Estúdio CBN, na nossa programação, né, com a Tati e tal, a Nadédia vai estar nos programas aqui da CBN também vou estar trabalhando. Tirando nós três, você que nos acompanha, vai folgar, fica a dica para as estradas. Previsão é de 20 milhões de veículos circulando pelas rodovias concedidas do estado de São Paulo durante o feriado prolongado de Corpus Christi entre os dias 3 e 8 de junho. A previsão é de um dos maiores movimentos do ano nas estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior. Para atender o aumento no fluxo, as concessionárias vão reforçar as equipes de atendimento, ampliar a frota de guinchos e ambulâncias e manter monitoramento 24 horas por dia em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Também poderão ser adotadas operações especiais em trechos de maior movimento. No sistema Anchieta Imigrantes, a inversão de pistas poderá ser implantada de acordo com a demanda de veículos na descida e subida da serra durante o feriado. A orientação aos motoristas é programar a viagem com antecedência, consultar as condições das estradas antes de sair e respeitar os limites de velocidade. As informações de tráfego serão atualizadas em tempo real pelos canais oficiais da Artesp e das concessionárias, e aqui na CBN também a gente vai te atualizando tudo. Volto com vocês.
Você no feriado, Clauson Dutra, no CBN Madrugada, certo?
Exato, você no CBN Brasil.
Isso aí.
E eu no Estúdio CBN.
Aí.
Ai, que lindeza, que maravilha. Já que falamos de Feira do Livro, porque teremos o Estúdio CBN de lá na quinta e na sexta-feiras, programação tá rolando lá. Agora, 3h30, tá no palco, Adriana Negreiros, com mediação da Bruna Beber, falando de Dercy, diva debochada, entrevista que a gente fez aqui, na sexta-feira, o livro é tudo, Adriana falando sobre ele é melhor ainda, busca aí no seu tocador preferido, se você quiser ouvir. Às 17h, aliás, às 19h, vai ter um debate bem legal, chamado Retratos da Noite Paulistana, com Camilo Rocha e a Gaia Passarelli, que a gente também recebeu aqui. É, são jornalistas, escritores, que vão evocar memórias musicais e a cultura da noite de São Paulo. 19h, no palco da praça, na Charles Miller, né? Lá que tá rolando a Feira do Livro.
Estúdio CBN.
Fonseca, é? É hoje, é? Tá tendo, é? Então tá. Vamos pra Paris, né? Fazia tempo que a gente não ficava chique assim e dava um pulinho em Paris, né? Vamos com a Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional, tá acompanhando o jogo do João Fonseca, quartas de Roland Garros. Maria Paula, boa tarde.
Olá, boa tarde para você. Aqui muita emoção, muitos brasileiros aqui na quadra Philippe Chatrier, que está fechada, né, nesse momento, coberta porque chove aqui em Paris. João Fonseca faz uma partida aí de quartas de final muito equilibrada com o atleta da República Tcheca, o Jakub Mensika, tudo empatado por aqui, dois games para cada um. O João começou com o serviço, abriu de cara 40-0, mostrou aí que está bem à vontade na quadra Philippe Chatrier, fechou com um ace o primeiro game, aí no segundo set se aproveitou aí dos erros do Tcheco, depois tomou dois pontos de ace do Mensika. Esse é um dos problemas, porque o adversário tem um saque muito bom e se começar a entrar esse serviço, isso pode dar trabalho para o João Fonseca, que, como eu disse, parece se sentir bem aqui, no mesmo lugar onde ele derrotou o Casper Ruud no domingo e também o Novak Djokovic na sexta-feira. E aí, o que está se dizendo aqui em Paris é que o João Fonseca finalmente agora mostrou aquilo que ele veio fazer em Roland Garros. Ele é uma promessa já, né, desde o ano passado aqui, mas é a primeira vez que ele disputa as quartas de final de um Grand Slam, e ele tem uma campanha aí que faz ele se aproximar do melhor ranking da carreira dele. O João Fonseca mostrou por que então é considerado, né, esse prodígio ao avançar hoje para as quartas de final. Esse feito a gente só tinha tido há 22 anos, quando o Gustavo Kuerten estava jogando, né? Então agora é todas as fichas em cima do João Fonseca. Eu acompanhei ele em muitas entrevistas. Ele é sempre muito pé no chão, muito humilde, diz que é jogo a jogo, que não pensa ainda no troféu, pelo menos não publicamente, né? E ele diz que não pensa, assim, na dificuldade que é chegar até o final do torneio. Ele vai devagarinho, ponto a ponto. Por exemplo, quando ele teve que virar do Djokovic, ele nunca pensou, faltam três sets ainda, ele vai devagar da partida e assim ele consegue avançar. Bom, ele é um dos fenômenos aqui desse campeonato, questionar aí sobre essa direita forte. Ele diz que é característica dele, que todo jogador tem uma característica, e o dele é a força, além de ser um jogador muito criativo. Se ele passar hoje, né, vai enfrentar aí o alemão Alexander Zverev, o próximo adversário, que ganhou agora há pouco do Rafael Jodaro, espanhol, por 3-7-0. A gente chegou a perguntar para o Zverev se ele preferia adversário, ele disse que não, mas que ficou aí surpreso do carioca ter vencido o Djokovic. Então, por enquanto, 2-2, a gente está aí no quinto game, tudo empatado, 15-15 para os dois lados. A gente continua acompanhando.
Tá bom, obrigada. Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional, tá lá acompanhando o jogo do João Fonseca, quartas de final de Roland Garros.
Agora, 3h52, voltamos a Brasília, mais informações com a Samantha Klein. Fala, Samantha.
Oi, Naded, olha, segurando um cartaz dizendo o seguinte: o Pix é nosso. O presidente Lula afirmou em uma agenda em Goiás que está esperando uma ligação do presidente Donald Trump depois dessa decisão, ou na verdade de uma conclusão de uma investigação que poderá resultar na taxação de novos produtos do Brasil.
E o Pix é uma invenção brasileira. Então, Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química e entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Esse prazo de 15 de julho era justamente para essas negociações em torno de tarifas que ficaram lá do tarifaço do ano passado e também dessa investigação a respeito do PIX, de questões de falsidade, de falsificação de produtos que são vendidos em centros populares, questões ali dos pagamentos, no caso PIX, e também questões de propriedade intelectual. Nessa mesma agenda, Lula ainda chamou Flávio Bolsonaro de imbecil e covarde ao citar uma entrevista do senador mais cedo à Rádio Itatiaia, em que o parlamentar afirmou ter pedido a Trump para não taxar empresas brasileiras. Nessa mesma agenda, o presidente Lula ainda citou a decisão da China, que trata ali de reconhecer o Brasil como um território livre da febre aftosa. Então, também chegou a mandar um recado para o Brasil com isso. Ali, o presidente Lula disse que Deus escreve certo por linhas tortas e que nada acontece de graça. Ou seja, no mesmo dia que o Brasil é considerado livre da febre aftosa, os Estados Unidos lançaram aí essa ameaça de novo tarifaço, portanto, Lula dando um recado da possibilidade da abertura de novos mercados com os chineses. Com vocês.
Obrigada. Samantha Klein, em Brasília.
Ana Luísa Bessa tem atualização do cenário internacional para a gente. Fala, Ana.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou na rede Truth Social que negociadores dos Estados Unidos e do Irã tenham interrompido conversas para um acordo de paz. O republicano ainda acrescentou que não sabe qual será o resultado dessas negociações. Enquanto isso, Tati, mais cedo, a imprensa iraniana afirmou que os representantes pararam de se comunicar há dias. A gente lembra que ontem a agência do país persa Tasnim já havia publicado que as conversas tinham sido suspensas, o que foi negado por Donald Trump. O último recado enviado por Teerã a Washington foi uma mensagem clara exigindo que o Líbano não fosse atacado como um ponto ali essencial para avançar nas discussões sobre um cessar-fogo definitivo, afirmou a agência Fars, sem dar mais detalhes. Bom, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que a equipe de negociação dos Estados Unidos não ofereceu ao Irã alívio das sanções em troca da reabertura do Estreito de Hormuz e insistiu que qualquer alívio das sanções está vinculado à desistência de Teerã de seu programa nuclear. Rubio também negou que as negociações com o Irã tenham parado. Agora, no campo dos bombardeios, Tati, o exército israelense alertou nesta terça-feira os moradores de uma cidade no sul do Líbano para que evacuassem a área devido a ataques planejados. A Defesa Civil do Líbano afirma que um ataque israelense no sul do país na noite desta segunda-feira matou pelo menos 6 pessoas. A gente segue acompanhando, Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Tem mais ao vivo no Rio de Janeiro, agora com o Diogo Bugalho. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. O depoimento de Monique Medeiros, ré pelo homicídio do filho Henri Borel, no 9º dia do julgamento do caso, está sendo marcado por uma mudança importante no discurso. Pela primeira vez em juízo, ela está dizendo que acredita que o então companheiro dela, o ex-vereador Jairinho, matou Henri. Até então, a mãe do menino vinha afirmando que acreditava na hipótese de um acidente doméstico. Agora, nesse momento, ela está respondendo a perguntas dos próprios advogados. Falou bastante emocionada, chorando diversas vezes, que os dias seguintes à morte de Henri foram muito difíceis, que ela sentia muita falta do menino e que nunca negligenciou o bem-estar do filho. Ela falou bastante também da própria trajetória pessoal, da relação com a família, com os pais, com o próprio Henri e da atuação dela como professora de escola pública aqui no Rio de Janeiro. Sempre muito emocionada, chorando aí, se dirigindo diretamente aos jurados aqui do caso. Pela manhã, ela respondeu durante cerca de 3 horas as perguntas da juíza Elizabeth Machado Louro. E ao falar sobre a madrugada da morte de Henri, disse que estava dormindo quando foi acordada por Jairinho com a informação de que o menino estava no chão e já respirando mal. Ela diz que acha que poderia estar dopada, porque Jairinho costumava colocar remédios nas bebidas dela Só que ela não se lembra exatamente se naquele dia tinha ingerido alguma substância sobre aquela noite especificamente. Ela diz que só se lembra que adormeceu muito rápido. Ela contou que no hospital ainda estava sem entender direito o que tinha acontecido e que por isso repetiu a versão dada por Jairinho de que os dois teriam ouvido um barulho e encontrado o menino caído da cama. Agora, já e há algum tempo, ela admite que essa primeira versão é falsa. Outro ponto do interrogatório foi a explicação sobre mensagens trocadas com a babá Tainá em um episódio anterior à morte de Henri. Monique disse que na época não interpretou como agressão os sinais relatados pela babá, mesmo quando ela falou que Henri estava mancando, reclamando de dor de cabeça, entre outros problemas aí que seriam decorrentes de possíveis agressões anteriores a que matou o menino. A Monique disse que, olhando agora, pode até parecer burrice, só que naquele momento acreditou que o menino realmente tinha caído por acidente, batido a cabeça e o joelho. Monique disse também que mudou de opinião em relação a Jairinho depois de ouvir os relatos de agressões a ex-namoradas e aos filhos dessas mulheres. Ela contou, inclusive, um episódio logo antes dos dois serem presos, em que ela teria confrontado então o companheiro depois de saber da versão do relato de Débora Melo Saraiva, que era namorada de Jairinho antes dele começar o relacionamento com Monique. Monique disse que nessa ocasião ficou nervosa, inclusive deu tapas no rosto do ex-vereador e o acusou pela morte do filho. Interrogatório aqui prossegue, já dura várias horas, começou hoje de manhã. Depois de Monique, vai falar o próprio Jairinho, ainda não sabemos se hoje ainda ou se amanhã, isso vai depender dos andamentos do trabalho, dos trabalhos, e aí a gente chega à fase final do julgamento, com os debates entre defesa e acusação, e finalmente a votação do júri. Expectativa é que tudo isso termine amanhã, talvez, possivelmente, inclusive de madrugada, ou na madrugada, já no início da quinta-feira, né, Lédia?
Obrigada, Diogo Bugalho no Rio, agora 4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que acompanha com preocupação a proposta do representante comercial dos Estados Unidos de adicionar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Em nota, a instituição reforçou a importância do diálogo e da cooperação entre os dois países para a busca de soluções equilibradas. A CNI reforçou ainda que medidas tarifárias dessa natureza não contribuem para a relação econômica bilateral entre Brasil e Estados Unidos e podem provocar impactos negativos em cadeias produtivas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que dificulta a realização do aborto legal em crianças. A medida suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que determinava que menores de 14 anos podem realizar aborto em qualquer mês da gestação. A proposta, se aprovada pelo Senado, entra em vigor sem sanção presidencial. A resolução visava garantir atendimento humanizado em casos previstos pela lei brasileira. A farmacêutica MS anunciou o preço da primeira caneta emagrecedora brasileira aprovada pela Anvisa. Com o princípio ativo semaglutida, o medicamento vai custar a partir de R$ 452. Segundo a empresa, o medicamento deve chegar às prateleiras a partir do dia 15 de junho. A versão brasileira do medicamento chega ao país com uma expectativa de aumentar o acesso ao tratamento, que pode custar cerca de R$ 1.000 por mês. A semaglutida é usada no tratamento da obesidade. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
A seleção brasileira decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 11 horas e 2 minutos da noite desta segunda-feira, rumo à Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogadores se reapresentaram no fim da tarde em um hotel na Barra da Tijuca e no início da noite chegaram à sede da CBF, na mesma região, para se despedir dos funcionários que ficarão no Brasil. A saída para o aeroporto se deu por volta das 8 horas da noite. O embarque começou às 10 e o avião decolou às 11 horas. Nesses três lugares, na sede da CBF, no hotel da seleção e no aeroporto, torcedores deixaram as últimas mensagens de incentivo antes da partida da seleção para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o primeiro treino será às 5 horas da tarde locais, 18 horas de Brasília, nesta terça-feira, na cidade de Morristown, onde ficará a base da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. O Brasil joga sábado contra o Egito em Cleveland e depois volta para Morristown para preparar a estreia na Copa dia 13 de junho contra a seleção do Marrocos. De São Paulo, Leonardo Dai.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
4-5, Clauson Dutra.
Uma operação da Polícia Federal hoje, chamada Linha Fantasma, foi deflagrada na Dédia com o objetivo de combater um esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilização de falsas centrais telefônicas. Nessa ação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 1 na cidade de São Paulo e 2 em Feira de Santana, na Bahia, além de 2 mandados de prisão temporária nos municípios Paulista e Baiano e 2 prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba. Essa investigação teve início a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia que identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando supostas compras ou transações supostas, aliás, suspeitas, e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento. Segundo as investigações, ao entrarem em contato com os números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada com um possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Volto com você.
Obrigada, Clauson Dutra.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Estradas.
A Ecovias Imigrantes informa que a Operação 5x3 está em vigor na rodovia Anchieta Sul. Há congestionamento do quilômetro 39 ao 45 devido a um acidente no sentido litoral. Além disso, a rodovia Anchieta apresenta interdição do quilômetro 56 ao 40 devido a uma obra de interdição total no sentido São Paulo. Já na rodovia Imigrantes, há lentidão do quilômetro 56 ao 48 devido ao alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Dos demais trechos, as condições são consideradas boas. O tempo está encoberto no trecho do Planalto e na Serra, com tempo encoberto também na interligação.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
A sua dupla russa no ar, na CBN, no estúdio CBN. Terça-feira, 2 de junho de 2026. Vai começar a aula.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor. Boa tarde.
Tatiana, querida, boa tarde. Nadédia, caríssima, como estás? E ouvintes, boa tarde.
Boa tarde.
Eu não estou vendo vocês, que coisa. Vou abrir aqui para ver vocês. Vamos lá.
Vamos lá. Hoje a dúvida da ouvinte Juliana Trindade, que diz: olá, professor. Gostaria de entender a manutenção do uso do dona, que já foi o feminino de dom. E por que o seu tomou o lugar de dom nesse contexto? Tem algum registro do momento dessa transformação? Ainda na monarquia já ocorria ou foi apenas quando os dons deixaram de mandar por aqui?
A pergunta é boa demais, né? Porque mexe com muita coisa, muita coisa. Bom, vamos lá. Essa palavra dom, que a gente vê muitas vezes ligada a nomes de figuras da realeza, figuras de alto coturno, como a gente diz brincando, né? Isso tem registro, de acordo com o Weiss, tem registro no ano, entre os anos 850 e 866, portanto, há mais de um milênio, né? E é um título, esse dom é um título honorífico que vem antes do nome de batismo, né? E a gente está acostumado a alguns deles que a gente ouve na escola: Dom João VI, o Infante Dom Henrique, o Dom Pedro, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E a gente vê também isso na igreja: Dom Helder Câmara, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, e por aí vai, né? Bom, dona no feminino é mais ou menos a mesma coisa, só que os registros são posteriores. O Weiss diz aqui que, enquanto o outro lá, o dom, começa no ano 800 e tal, aqui o primeiro registro é 960, né? E nós temos alguns casos conhecidos, a dona Leopoldina, por exemplo, que foi uma duquesa, uma arquiduquesa, né? Que a gente conheceu na história do Brasil, a gente estudou isso e viu o nome dela nessas aulas de história, e outras donas, não é? Bom, aí entra a história do seu, o seu não tem nada a ver com isso, porque o seu, é, na verdade, esse seu que a gente usa no Brasil, aliás, eu não vou dizer agora não, eu vou chamar auxílio. Eu vou chamar auxílio e a gente começa justamente pelo seu. Uma canção maravilhosa do Paulinho da Viola, que está num disco de 73, um disco cuja capa ganhou prêmios e mais prêmios, é uma capa lindíssima, o disco se chama Nervos de Aço, né? E a música se chama Comprimido, a capa é do Elifas, né? Do Elifas Andreato. Vai haver uma situação aí que diz respeito à nossa conversa. Comprimido, vamos lá.
Uma noite, noite de samba, noite comum de novela. Ele chegou pedindo um copo d'água pra tomar um comprimido. Depois, cambaleando, foi pro quarto e se deitou. Era tarde demais quando ela percebeu que ele se envenenou. Seu delegado ouviu e mandou anotar, sabendo que há coisas que ele não pode julgar. Só ficou intrigado quando ela falou que ele tinha mania de ouvir sem parar um samba do Chico, falando das coisas do dia a dia. Só ficou intrigado.
Seu delegado ouviu e mandou anotar.
Isso, esse seu de seu delegado. Essa música é genial porque fala de um cidadão que se mata, né? Que se mata. Tomou o comprimido e se matou. O delegado fica intrigado quando ela diz a ele que ele tinha mania de ouvir sem parar um samba do Chico falando das coisas do dia a dia. Esse samba é o samba cotidiano, né, que está no disco Construção, de 71.
Aliás, professor, desculpa delegado, interromper, mas você está participando sem querer do Gosto Sim daí de hoje, né? Que verdade. Hoje o tema são músicas de artistas que citam outros artistas. E o Paulinho falou do Chico.
É, boa.
É. Pois é, e eu posso citar uma, que se quiserem tocar, Podres Poderes, de Caetano Veloso. Há várias referências. Isso, vamos, vá, continue, que é isso
e
mesmo.
E desperdiçamos os blues do Djavan.
É.
É, mas tem mais nessa letra, tem os mil tons, o Caetano é gênio, né? Então, mil tons, os mil tons, significa os mil tons, as mil tonalidades, os mil tons, e também os Miltons, né? Milton Nascimento. Tins e Bens e Tais. Tins é o Tim Maia, Bens é o Jorge Ben, né? Tem uma hora que ele faz uma referência indireta ao Hermeto Pascoal, né? É genial essa letra, é genial. Caetano Veloso é um gênio, gênio brasileiro. E a gente precisa compreender. Caetano tem que ser ensinado nas escolas, né? Faz parte da formação cultural de um povo sadio, de um povo saudável, de um povo que não faz porcaria. Então, voltando aqui, o seu delegado, esse seu vem de senhor. É uma das tantas formas que surgiram no Brasil, elas não têm uso em Portugal, não tem registro em Portugal, mas elas têm uso no Brasil, são várias, né? O sinhô, né? Sô, né? Nhô, nhonhô, né? No, em Machado de Assis a gente vê muitas vezes nhonhô, ioiô, né? Iaiá, né? E seu, e sou fulano, né? Esse seu não se escreve com O. Muitas vezes a gente vê por aí o pessoal escrevendo isso com O. Seu, ainda põe aspas, né? Aspas, S-E-O. Não, não é com O, é com U. É seu mesmo, S-E-U. E não precisa colocar aspas, não há aspas nisso. Bom, aí a gente vai agora para duas coisas interessantes. Vamos lá. O primeiro, o próximo auxílio é Bezerra da Silva. Outro dia até li aqui no chat um ouvinte dizendo o que é raro, elogiando-me o que é raro, dizendo que eu sempre dou os autores todos, e ele diz lá, o Bezerra da Silva não é compositor e tal. De fato, de cada 100 músicas que o Bezerra da Silva canta, 99 não tem a participação dele na autoria, mas essa que a gente vai ouvir tem. A música é dele e de Arnaud Canegal. Chama-se, eu não vou dizer que senão eu dou spoiler. Vamos lá.
Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada.
Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada.
Diz assim só porque vagabundo deixa a cara de cana e vai pra lá da mancada.
Vagabundo deixa a cara de cana e vai pra lá da mancada.
Até que a velha baiana é uma coroa legal. É, mas tem malandro que é mesmo cara de pau.
Ele come e bebe a pambarra e depois fica dando sugestão. Ele é mesmo um moleque fim de comédia, que malandro vacilão. Olha que até os homens já andam a fim de baixar na bocada. A coroa ficou invocada e falou que não dá mais feijoada. Simbora!
Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada.
Ela falou, Dona Maria Baiana.
Dona Maria Baiana aí não chega a ser um título daqueles, né, de como a Dona Leopoldina e tal, é um uso mais comum no linguajar brasileiro e às vezes tem, nem sempre, mas tem um tom irônico às vezes, né, mas é um pronome, é uma forma, desculpe, de tratamento, né, Dona Fulana, Dona Maria das Tantas e tal. E rapidinho, porque já estamos no limite aqui, vamos pro próximo auxílio, que é só pra, vamos lá, vamos tocar, depois eu digo rapidinho.
Faço o que gosto dessa vida e tem as ruas para andar. A morada do sossego hoje é o meu lugar. Uma amizade a mais é uma saudade a menos. Então se liga na Responso, bom conceito é tudo que temos. Ligado na Responso, ok, rola é minha arte. Se precisa de mim, tamo aí na atividade. Porque a subida é longa e o dragão é feroz. Mas Deus me deu o dom, a inteligência e a voz.
Mas Deus me deu o dom, a inteligência e a voz. Charlie Brown Jr.
Esse
tá roqueiro, hein, professor?
Que o Charlie Brown cantou, hã?
Nada, tô brincando. Tô só dizendo que o senhor tá roqueiro hoje, mas vai em frente, vai em frente.
Roqueiríssimo, eu adoro o Charlie Brown. Esse dom que tá aí não tem nada a ver com o dom Felipe, dom fulano, dom Beltrano. É o dom que quer dizer aquilo que é inato, né, na pessoa. Deus me deu o dom, Deus me deu o talento natural. É isso, tá bom?
Tá bom. Obrigada por hoje, um beijo, até amanhã.
Grande beijo para as duas russas, até amanhã.
Beijo. A Nossa Língua, @cbn.com.br. Esse é o e-mail para onde você manda sua dúvida para o professor Pasquale. 4h21. Samantha Klein, sua informação.
Tati, a equipe do senador Flávio Bolsonaro acabou de compartilhar uma carta em que Flávio Bolsonaro diz à Casa Branca que está preocupado com essa proposta de novas tarifas para determinados produtos do Brasil. Nesse texto, ele escreveu para agradecer a cordialidade em que foi recebido em Washington, abre o texto assim, fala da amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. Fala ainda que é grato pela designação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, mas também, abre aspas, manifesta preocupação com a recente decisão comercial dos Estados Unidos que pode levar à imposição de novas tarifas. O senador e pré-candidato também diz que o Brasil enfrenta uma grave situação de deterioração fiscal e econômica com aumento da dívida pública e inadimplência inadimplência recorde e que diz, então, que um novo tarifaço traria, portanto, sérios prejuízos para a população brasileira. Com essa carta, divulgada aí pela assessoria, ele tenta também se afastar dessa ligação de uma nova tarifa, de um novo tarifaço sobre o Brasil, diante dessa visita que ocorreu na semana passada entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro, e ele também esteve com Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein.
E aqui em São Paulo, mais com a Bruna Barbosa. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você e para a Tati. O senador e pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, confirmou presença na Marcha para Jesus, que acontece quinta-feira agora aqui em São Paulo. A previsão é de que ele participe do evento ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. A expectativa é de que os três subam no trio elétrico, façam discursos aos fiéis ao longo da programação. Até o fim da semana passada, a presença de Flávio Bolsonaro ainda não estava definida. O senador cancelou de última hora a participação na edição do Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 23 de maio, após a divulgação de uma pesquisa Datafolha que apontou oscilação nas intenções de voto e aumento da rejeição entre evangélicos, provocando ruídos na pré-campanha presidencial. Essa vai ser a segunda agenda pública conjunta entre Flávio e Tarcísio de Freitas, depois da divulgação das informações envolvendo a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. A gente apurou que os dois não se falam desde o lançamento da pré-campanha ao Senado de Guilherme Derriti, do PP, que aconteceu há 2 semanas no interior aqui de São Paulo. Na semana passada, o governador foi questionado pelo jornal O Globo sobre a presença de Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus e respondeu que o repórter teria que perguntar isso a Flávio. Disse apenas que ele estaria presente no evento como em anos anteriores. Nos bastidores, na Dédia, fontes próximas ao governador falam em um distanciamento estratégico da campanha de Flávio depois dessa divulgação dos diálogos envolvendo o banqueiro. O receio, segundo um aliado de Tarcísio que eu ouvi, é que o governador acabe se contaminando com encrencas de terceiros. Uma outra fonte diz que Tarcísio recebeu ligações cobrando uma manifestação pública em defesa do aliado nas redes sociais, mas optou por não abordar o tema por lá. Já o interlocutor de Flávio Bolsonaro disse acreditar que o governador está aproveitando o momento para testar uma afastada da campanha, embora acredite que esse movimento vai ter limites. Me disse que Tarcísio precisa dos bolsonaristas. Hoje eu acompanhei uma agenda do governador de São Paulo aqui no interior, na cidade de Rio Claro. Ele foi questionado novamente sobre Flávio Bolsonaro e o caso Master e mudou um pouquinho o tom. Não disse somente que Flávio precisa continuar se explicando, mas disse que ele tem se explicado e que isso é bom para o caso. Nadédia.
Obrigada, Bruna Barbosa, em São Paulo.
Tá se descolando, né? É uma tentativa de se afastar um pouco do pré-candidato do PL à presidência da República. 4h26.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Oi, doutor. Boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. Bom, o doutor vai falar mais uma vez sobre obesidade e inflamação crônica, né, doutor?
A pegada é por aí, Tatiana, porque eu vou comentar 2 trabalhos que foram apresentados essa semana agora que tem no Congresso da ASCO, da Associação Americana de Oncologia Clínica, que é o maior encontro de oncologia do mundo, acabou segunda-feira, né? Então, e 2 trabalhos relacionavam os análogos do GLP-1, esses medicamentos que todo mundo está falando e que a gente tem que falar também várias vezes, né? A família da semaglutida, da tirzepatida e de outros. O que será que também teriam a ver com câncer? Então, 2 estudos abordaram esse tema no Congresso e chamaram a atenção. O primeiro estudo veio da Universidade da Pensilvânia, e eles acompanharam 95 mil mulheres entre 45 e 80 anos, todas elas com sobrepeso e obesidade. E todas estavam em programas de rastreamento de câncer de mama. Eles fizeram a comparação buscando ver quem utilizava o GLP-1 e quem não usava. O resultado é, entre as usuárias do GLP-1, a incidência de câncer de mama foi de 1,6% e nas não usuárias do GLP-1, 2,6%. Ou seja, depois que fez um ajuste estatístico aí cuidadoso com fatores de idade, raça, peso, densidade da mama, presença do diabetes, a redução final ficou em torno de 25% para quem usava o remédio, ou seja, quem utilizava os medicamentos tinha menos diagnóstico de câncer de mama. Guarda essa informação. Um segundo estudo olhou para o outro lado da história. Ao invés de perguntar quem ia desenvolver o câncer, queriam saber se entre as pessoas que já têm câncer, se a utilização desses medicamentos mudava a sobrevida. Foi analisada uma base enorme de prontuários americanos, mais de 470 mil pacientes oncológicos de vários tipos. E aí os que usavam o GLP-1 tiveram uma sobrevida maior em 2 anos. No câncer de mama, 98% estavam vivos com 24 meses, contra 92% entre os que não usuários. Ajustando o risco para esses outros fatores que eu já comentei, o risco de morte caía para pouco mais da metade em quem utilizava o medicamento. E aí é o seguinte, bom, são duas informações, parecem apontar para o mesmo caminho, mas são estudos observacionais. Isso são estudos importantes, porque apontam uma associação, mostram uma associação, que não quer dizer que isso é a causa, né? Pode ser uma coincidência estatística, mas o importante é saber que pode ser que tenha alguma coisa e isso vai continuar sendo investigado. Mas talvez o que esteja por trás disso, Tatiana e Nadédia, é uma coisa mais simples. Quem usa medicamento para obesidade costuma ter mais acesso ao médico, faz mais exames, perde peso, e aí você mexe com esse processo de inflamação crônica, controla melhor o açúcar no sangue de quem tem diabetes. Qualquer um desses fatores pode estar modificando essa sobrevida e até mesmo aparecimento de tumores. Para a gente também aprender um pouquinho mais em termos de pesquisa, a gente chama isso de fator de confusão, porque você observa uma coisa, tem outras coisas que estão envolvidas, e você não consegue dizer se o que você observou é a causa do resultado final. A gente sabe que a base biológica plausível é a inflamação crônica da obesidade, né, que a gente sabe que está ligado a vários tipos de tumores. Perder peso de forma sustentada reduz o risco de vários tumores, já está definido. Mas entre ter plausibilidade biológica e causa, vai um tanto aí, precisa ser comprovado pela ciência. Tanto que a ideia dos próprios dois autores, nos dois trabalhos diferentes, precisam ser feitos ensaios clínicos prospectivos, ou seja, fazer a pergunta daqui para frente, observar, ver quem usou, quem não usou, com o intuito de ver se a intervenção, ou seja, a utilização do análogo GLP-1 muda o desfecho final. Isso é o padrão ouro da medicina. Então, gente, é para entender. É interessante, porque a sensação que muita gente tem pelas notícias é que então esse troço serve para qualquer coisa. Não é que você vai tomar esse remédio para prevenir ou para tratar câncer. São medicações aprovadas, seguras, mas nesse caso específico do câncer e os análogos do GLP-1, a gente não tem nada que prove essa relação de causalidade. Agora, que apontam, os dados estatísticos apontam para que tenha uma possível relação, fica aí a dica para que pesquisas novas e mais robustas sejam feitas.
Sim.
Isso é interessante, que assim a gente consegue acompanhar como é que a ciência é feita assim ao vivo, em tempo real, né?
Isso é bom. Ainda bem que você está aqui, né, Doc? Contando isso pra gente. Legal demais. Obrigada por
essa
hoje.
Ideia.
A gente volta a se falar na quinta-feira no nosso Saúde em Foco. Até lá.
Até lá, gente.
Valeu.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026, o presidente Lula apareceu em um evento em Catalão, em Goiás, segurando um cartaz que dizia "O Pix é do Brasil". O petista justificou o ato diante das medidas anunciadas pelo governo de Donald Trump de impor um novo tarifaço a produtos brasileiros. Segundo Lula, o Pix assusta os norte-americanos. Durante o discurso, o presidente cobrou do presidente dos Estados Unidos uma reunião e afirmou que espera um telefonema para que o republicano explique as medidas anunciadas. A professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, afirmou que suspeita ter sido dopada no dia do assassinato do menino, em março de 2021. Ré no processo em que o crime é julgado, ela prestou depoimento no nono dia do júri no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para Monique, há elementos para acreditar que Jairinho pode ter sido responsável da morte. Segundo o Ministério Público, Jairinho torturou o enteado e Monique foi omissa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a próxima semana será de esforço concentrado para avançar na PEC que põe fim à escala de trabalho 6x1. A previsão é que Alcolumbre defina a pauta até sexta-feira. Com sessões presenciais, é esperado que a proposta inicie tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. A China divulgou uma nota de apoio à soberania, independência e autonomia brasileira. De acordo com o Conselho de Estado chinês, o país está disposto a ampliar a cooperação que vem mantendo com o Brasil e os demais países da América Latina. A aproximação entre os dois países foi reiterada em meio às ameaças dos Estados Unidos de taxar em 25% produtos brasileiros que não sejam considerados estratégicos para o mercado norte-americano. A manifestação chinesa em favor do Brasil ocorreu em Pequim durante o evento Diálogo Estratégico Abrangente China-Brasil, no horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Eu precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio.
A Ismailani faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar. Com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro.
Ter autonomia hoje, pra mim, isso é superação.
Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
4h35, as unidades de ensino da USP, que paralisaram durante a greve dos estudantes que teve início em abril, vão precisar estender o calendário letivo para não aumentar os prejuízos à formação dos alunos, explicou Aloísio Segurado, reitor da maior universidade do país. Em entrevista ao CBN São Paulo, ele falou dos impactos da paralisação.
As unidades que já retornaram às atividades, inclusive na última semana, já estão ajustando seus calendários. Certamente, nós teremos que fazer um avanço para o mês de julho. Obviamente que aquele período de interrupção das atividades acadêmicas que se previa originalmente no calendário ficou prejudicado. O que nós queremos é que as atividades retornem plenamente em todas as unidades para que a gente consiga suprir aquelas atividades que não puderam ser realizadas no período da paralisação. Agora, todos nós somos claros em entender que algum prejuízo sempre haverá e que, na verdade, nós vamos ter que remediar isso com atividades que vão se prolongar para os períodos letivos subsequentes.
O reitor da USP também falou da situação de momento e destacou que a maioria das unidades já retornou às atividades normais.
Nos nossos 6 campi do interior, todas as atividades já foram retomadas na sua plenitude. Aqui na capital, também temos um número expressivo de unidades que já retomaram as suas atividades e na última semana tivemos o retorno às atividades de grandes unidades, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. A paralisação persiste ainda em algumas unidades da capital, mas já na minoria delas, e há assembleias marcadas para hoje, amanhã, e pode ser que esse cenário mude nos próximos dias.
Entrevista completa no site da CBN, cbn.globo.com.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Olha a luz aí de novo, dá essa hora.
Essa hora, essa luz. E ontem eu fui brincar com o Clauson e contei a história toda errada, né? Que era alguma coisa do jogo do Brasil, né, Clauson? Você tá aí? E a Petra, ele tava falando do jogo do Brasil. Será que o Brasil ganha? E ele falando, pô, não sei. Aí a Petra falou, acho que sim, né? Porque Deus é o quê? E aí o Clauson respondeu, é maravilhoso. Em vez de dizer que é brasileiro.